A injustiça não é só deste fim de semana. Isto e a minha presença aqui é só para clarificar algumas situações menos claras que eu tenho ouvido falar aqui. E já continua, não só desta época, da época passada, já fomos várias vezes prejudicados e nunca manifestei publicamente o meu desagrado. Mas este ano, em virtude de ser um campeonato atípico, um campeonato em que há muitos candidatos, torna-se muito mais complicado também para os árbitros dirigirem os jogos da melhor forma. E o que acontece é que desde o princípio da época a dualidade de critérios não tem sido a melhor em juízo do Mulheiroense. Começamos pelo jogo em Fiães, em que existe um penalti a favor do Fiães, em que não é penalti. As imagens, e graças a Deus, e isso é uma coisa bem-vinda ao desporto e à primeira distrital, ao campeonato, porque dá para nós conferirmos e analisarmos após o jogo. E não estou a falar de cor, estou a falar de factos, e estão aqui presentes. Se quiser, deixe-os ficar aqui para depois analisarem, e com olhos de ver, com certeza, e não com olhos de tendenciosos, porque isso, estamos num meio de comunicação em que as pessoas em casa não estão a ver, mas estão a ouvir, e ouvindo ficam com a ideia de quem está a falar. E quanto a factos, não acho que não há argumentos, e os factos estão aqui um pequeno esboço para entenderem o nosso desagrado, que não acredito que seja premeditado e seja com a intenção de prejudicar seriamente o Mulheiroense. O que é que nós temos vindo a ser prejudicados em vários jogos, não em todos, mas em alguns que vou referir aqui, e como pelo Fiães, em que existe um penalti que não é penalti. Está aqui a imagem em que o jogador está quieto e o jogador tropeçou na relva, devia ter um terrão e caiu, e penalti contra o Mulheiroense. A seguir há uma dupla falta dentro da área, que também está aqui, é visível. Aos olhos do senhor árbitro que estava a apitar, e nada assinalou, o que é certo é que Mulheiroense perdeu 2 pontos. Se ia marcar, não ia marcar o penalti, isso é relativo, mas também tinha que o marcar. Depois, no Beira-Mar, acho que não foi um jogo em que a primeira parte foi muito bem conseguida por nossa parte, se calhar surpreendeu muita gente com a nossa entrada em jogo. O que aconteceu, pois, na segunda parte, as faltas a favor de Mulheiroense não eram marcadas, e com consequência disso a equipa não conseguia sair do meio campo. Todos nós sabemos como é que as coisas funcionam, quem joga a bola sabe como é que se faz, não é preciso muita coisa para perceber, basta estar com olhos de ver os jogos e perceber logo o que é que está a acontecer. E mais grave do que isso é o que aconteceu com um jogador. Só um jogador em duas situações, uma na primeira e outra na segunda, define bem o fim do jogo. Estamos a falar de um jogo em que o Beira-Mar só marcou aos 80 minutos. Com muita dificuldade, só marcou aos 80 minutos.
Curiosamente, a questão que o Alder Pinho levantou nesse jogo em relação ao Cílio Souza foi de novo abordado também na última edição de Sintonia de Ataque através de Carlos Silva, que não tem ligação ao clube de futebol União de Lamas. Estamos a falar de um adepto e um histórico do União de Lamas, mas que acompanha todos os jogos, e que também levantou essa questão, sublinhando que para esse jogador do Beira-Mar tudo é permitido. O Alder Pinho na altura fez não só essa análise em relação a este jogador, estamos a falar do Cílio, como também fazendo a comparação com o Zé António, sublinhando que para uns era permitido tudo e para outros não se marcava absolutamente nada. Lembro-me dessas declarações.
Exatamente. Já estou no desporto e no futebol em concreto há vários anos e nunca vi igual. Eu nunca vi um jogador se manifestar daquela maneira, um árbitro, não uma vez, várias vezes na primeira parte e na segunda, então foi por demais, mas pronto, é como eu continuo a dizer. A minha intenção de falar e de denunciar as situações, denunciar, ou seja, falar nas situações, não é a pôr em a seriedade dos árbitros, mas assim a relembrar que existem duas equipas em campo e que tanto temos que apitar para um lado como para o outro, temos que ter temos que ser sérios, porque também do outro lado existe uma equipa que também quer ganhar, também corre, também luta e também trabalha durante uma semana, e além disso existe o clube, que merece todo o respeito, porque isto envolve várias coisas. Depois do jogo do Beira-Mar, temos o jogo do Alba. O jogo do Alba é por demais as situações que acontecem em jogo, desde o primeiro gol em que existem duas bolas em campo, desde faltas cometidas a José António, que é por demais também, tirando novamente mais uma bola com a mão dentro da área, entre outras situações, que também está aqui, para que as pessoas tenham algumas dúvidas ou que pensem que o Hélder está a justificar as derrotas do Mulheirós com os atos. Não, são coisas que têm diretamente, estão diretamente relacionadas com o resultado, influenciam e de que maneira o resultado.
Mas Hélder Pinho, eu sou com Alba, depois antecede o tal derby em que o Hélder Pinho, não sendo diretamente visado, nós conhecemos, e eu não há tanto tempo, o Hélder Pinho seguramente há mais, José Borges, que é o técnico do Romariz, mas no final desse derby, que acontece depois desse Mulheroense-Alba, o Hélder Pinho acaba por ser visado, ficando aquela ideia de que...
Não é depois do Alba, é depois do Avanca.
Sim, depois do Avanca. Sim,
o Alba, nós jogamos com o Alba, sim. Foi o que aconteceu. Depois com o Avanca.
O jogo do Avanca é que antecede o derby.
Do Avanca eu nunca vi, e já jogo, joguei futebol, e também nunca vi um fiscal de linha provocar constantemente o banco, até que nos expulsou a todos do banco sem nós manifestarmos em relação ao árbitro.
Para me situar, esse é o primeiro jogo que o Hélder fala em vergonha. É o jogo com o Avanca ou já aconteceu com...
Falei duas vezes, em que foi com o Alba e com o Avanca. Foram duas vezes. Que me pronunciei sobre os árbitros e também com o Beira-Mar. Também tem aqui várias situações quanto ao Avanca, que é fácil de analisar. Depois segue-se o jogo com o Romariz. Com o Romariz, eu ouvi muita coisa, mas com o Romariz só tem que, na minha opinião, tem que se lamentar deles próprios. Foi como eu disse ao fim do jogo, nós tivemos a estrelinha porque eles tiveram duas oportunidades muito boas para fazer golo nos primeiros 10 minutos e não o conseguiram fazer, e isso poderia mudar o rumo do jogo. O que é certo é que não conseguiram, faz parte do futebol, e a partir daí nós acho que ganhamos, e ganhamos bem, na minha opinião. Houve lances que acho que os mais prejudicados, na minha opinião, foi o Mulheroense, e estamos a falar de agressões. Pronto. Foi uma bonita festa, é pena as coisas terem acabado daquela maneira, estava muito público a assistir, foi um ambiente que é de se salientar, que é difícil de encontrar nos estádios, pronto, tirando essa parte, acho que foi um bonito espetáculo. E acho que a vitória foi justa, e acho que o Romariz tem-se de queixar deles próprios porque não conseguiram finalizar, duas situações claras de golo, na minha opinião, poderia ter mudado o rumo do jogo.
Mas como é que reage àquela declaração do Romariz em que sublinha, quer através do diretor desportivo, quer através do treinador, que chorar dá resultado, e que depois o Mulheroense tirou benefícios de ter chorado, entre aspas, da arbitragem no jogo com a Avanca?
Acho que não, o Mulheroz não tirou benefícios nenhuns, porque o golo que o Zé António marca é limpo, o segundo golo não vejo qualquer tipo de... Fala-se num penalti e não estou a ver qual é o penalti. Ainda tentei ver o jogo, não consegui ver. Agora, tem as razões deles, eu entendo, mas eu não chorei para ninguém, porque normalmente eu não choro, eu só estava a relembrar o acumular de situações, porque eu já perdi com o Cargoso em casa e ninguém me ouviu falar dos árbitros. Perdi por nossa culpa. O Carregosa ganhou o jogo, nós também falhámos golos e não vi reclamar do árbitro. Com os Moris perdemos bem, ninguém me ouviu falar dos árbitros. Empatámos em casa com o Oliveira do Bairro, ninguém me ouviu falar dos árbitros. Não chorei nada, reclamei um prémio devido, que estava por entregar ao Zé António, porque constantemente nos estavam a pedir o prémio. Não foi, foi mais alertar às pessoas que faltava o prémio. Em relação aos árbitros, foi o que eu senti naquele jogo. Não estou a ver qual foi o choradinho, mas lá terão as razões deles, as maneiras de ver, e o respeito. Não fiz choradinho nenhum. Em relação ao jogo com o Marisa. É isso que eu tenho a dizer em relação ao Lourosa. O Lourosa foi por demais. O Lourosa, está aqui o seu Cerqueira, que estava comigo no banco, e estamos a falar em duas situações que podiam ter resolvido o jogo. Eu sei a grandeza do Lourosa, é um clube histórico, é um clube com uma massa adepta fantástica, é um clube que se calhar merece outros, um lugar diferente, por toda a sua estrutura, por o passado que tem, mas o Mulheres também merece respeito. E merece respeito porque o Mulheres pode ser pequeno, mas é digno e é honesto e trabalha de forma digna em todos, tanto na formação como nos séniores. E às vezes fala-se aqui e nos meios de comunicação do Mulheres como se o Mulheres estivesse ao abandono. E o Mulheres não está ao abandono. Neste momento tem uma voz que representa o Mulheres e as pessoas estão atentas também ao que se passa cá fora. E em relação ao jogo de Lourosa, houve duas situações na primeira meia hora que podia ter definido o jogo. Estamos a falar de um fora de jogo em que não existe. Está aqui a imagem por si fala. Existe uma grande penalidade, nem digo que a grande penalidade, existe uma lei da vantagem, porque o Zé António é tocado pelo Fernando dentro da área e o Zé António cai, levanta-se, nem se faz ao penalti e tenta continuar o jogo em que vai ficar de frente para o guarda-redes e o árbitro simplesmente para o jogo, marca a falta, simulação de penalti para o Zé António e cartão amarelo, em que as imagens também, para quem sabe analisar e tem olhos para ver, vai chegar facilmente a essa conclusão. Depois segue-se uma mão na área, estamos a falar, acho que estava 0-0 ainda, também estava 0-0 na segunda parte, e depois há o golo do Lourosa, o golo do Lourosa, há o nosso golo, e há a seguir o golo com a mão, claramente, com a mão. Depois o terceiro golo, é a sequência do jogo, já ao acabar. Agora isto teve diretamente influência porque eu também já ando no futebol há muito tempo e com todo o respeito que tenho pelo Lourosa, o Lourosa vem de um empate, quem que se deixou empatar nos últimos minutos com os Moris, em casa deixou-se empatar, depois de estar a ganhar mesmo ao acabar. Depois desse jogo, a admissão da direção. E exerce ali muita pressão, muita ansiedade, e eu até entendo. Agora entendo também que para isso o Mulheres não vinha ao jogo, ficava em casa, porque é por demais. Acho que foi muito notório, foi tendencioso. Não sei se é por. Não sei o que é que se passa, ou sabemos. Depende dos conhecimentos de cada um, mas acho que foi muito mal. E não estou aqui, e quando falo na rádio e manifesto em relação aos árbitros, existem muitos bons árbitros neste campeonato. Quando me refiro a alguns, não me estou a referir a todos, e não me refiro para levantar polémicas, só mais sim para chamar a atenção aos responsáveis, para estarem mais atentos a isto, porque está a ser de uma forma seguida em que o penalizado é sempre o mesmo.